Declaro aberta a sessão ordinária do dia de hoje, 12 de novembro de 2014. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benod tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Mas Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou e filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: "O Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo." Palavras da salvação.
Solicito que o secretário proceda com a leitura da matéria do dia.
Edital de convocação. Ezequiel Pascoete, prefeito municipal de Rondinha, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em andamento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000, convoca a todos os rondinhenses para audiência pública de apresentação do LOA 2015, Lei Orçamentária Anual e Anexos, a realizar-se no dia 13 de novembro de 2014, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Gabinete do prefeito municipal de Rondinha, em 29 de outubro de 2014, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Ofício número 266 de 2014, Rondinha, 11 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimo senhor, vale-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminho e anexo projeto de lei número 65 de 2014 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Ofício número 268 de 2014, Rondinha, 12 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimo senhor, vale-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhe e anexo o projeto de lei número 6 de 2014. Para apreciação e aprovação em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 63, de 23 de outubro de 2014. Estabelece critérios e procedimentos para avaliação de desempenho do Magistério Público Municipal para fins de promoção na carreira. Projeto de Lei Municipal nº 65, de 10 de outubro de 2014. Dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza e dá outras providências. Projeto de Lei Municipal número 66, de 11 de novembro de 2014. Altera o caput da Lei Municipal número 2791, de 5 de fevereiro de 2014, que autoriza o Executivo Municipal a doar lotes urbanos do loteamento habitacional de interesse social, de propriedade do município e da outras providências.
Passaremos agora ao grande expediente. Cada vereador terá o tempo de 5 minutos. Primeiro vereador, vereador Júnior Pérez.
Primeiramente, queria cumprimentar o presidente dessa casa, secretário, assessor, demais colegas vereadores e o povo que nos está ouvindo através do portal da Câmara. Quero falar um pouco hoje, voltar a falar sobre estradas. Chegou até mim, certos pedidos, principalmente na região da Fazenda Sarandi, que as estradas estão abandonadas. O pessoal esteve colhendo a sua produção de trigo agora, estão plantando suas lavouras de soja, e a estrada está em péssimas condições de traficabilidade. Então, talvez até já começaram a reconstituição dessas estradas, mas eu acho que não pode ficar tantos meses sem passar uma patrola, pois temos tantas máquinas boas aí. Eu acho que pode passar um pouco mais seguida. Também queria fazer um pedido para o prefeito, para o secretário de obra, pode ser qualquer um deles, que fosse visitar a família do seu Wilson Romancini, mas que de preferência fosse visitar com a patrola, porque de carro não vai conseguir chegar, pois estrada lá não tem mais também. Então eu acho que esses detalhes, já que na última sessão o presidente Renato disse que vai me dar um troféu por ser o cara que mais critica, eu acho que para mim isso não é crítica. Simplesmente vir aqui transmitir a mensagem do povo, transmitir os pedidos do povo, povo esse que me botou nesse lugar, que me deu a chance de estar nessa tribuna, eu acho que não é vir aqui criticar. E simplesmente se entender como crítica, eu acho que a crítica construtiva, ela tem que ser bem-vinda. E os trabalhos devem ser feitos de forma mais uniforme, não sem a tal da distinção que eu tanto falo aqui. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador, vereadora Marfisa Pedon, pelo tempo de 5 minutos. Vereador Zico do Mairo, pelo tempo de 10 minutos. Pedrinho, não vai falar?
Quero cumprimentar a presidente da casa, secretário, colegas vereadores, cumprimentar em especial os ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero fazer um comentário ainda a respeito da política, eleições, segundo turno. Tenho acompanhado alguns comentários feitos nas redes sociais. Quero lembrar que a direita, a direitona, mandou nesse país por mais de 500 anos. Mais de 500 anos estiveram no poder. E a esquerda, através do presidente Lula, através do voto democrático, estão aí, o Lula ficou 8 anos, a Dilma ficou 4 anos, está finalizando os 4 anos agora. E a direita acha que é demais e que tem que tirar a esquerda que está no poder. Mas o que mais me entristece é de ver que pessoas da direita não conseguem aceitar a derrota. Quando ganham, criticam, ofendem, fazem desaforo pessoalmente ou através das redes sociais, e quando perdem, fazem pior. Isso chega a ser vergonhoso para um povo que nem o nosso povo brasileiro. Democraticamente é escolhido o nosso presidente, os nossos vereadores, os nossos deputados, senadores, governadores, prefeitos, através do voto. Quem se coloca na política sabe que ele tanto, quando ele vai concorrer, ele tanto pode ganhar quanto ele pode perder. Por que me deixa indignado de ver o que acontece nas redes sociais? Jogam, discriminam as pessoas com menos instruções, discriminam o povo nordestino por serem pessoas mais humildes, pessoas pobres. Porque tem menos estudo, fazem comparativos. Mas esse grupo, essas pessoas da direita que mandaram por 500 anos, por que que não investiram em educação para ter um povo mais culto, povo com mais estudo, Por que que não investiram mais antes? Será que o Lula e a Dilma teriam que resolver todos os problemas que essa direitona raivosa, discriminadora, racista, que não tem vergonha na cara de colocar coisas na rede social, discriminando um povo pobre? Como se a culpa do povo pobre, ou sem estudo, com pouco estudo, é das pessoas que são pobres? A culpa é de quem mandou nesse país, que só tirou desse país por 500 anos. Pessoas que se acham ricos. Chega a ser vergonhoso para um povo que nem o nosso. Não todos. Que a maior parte do povo brasileiro entendeu o projeto. Ficam bravos quando eles veem um pobre sentar num restaurante e almoçar ou jantar ou levar sua família, comer uma pizza ou comer um pedaço de carne e sair pagar a conta. Ficam bravos de ver um pobre fazer isso? Ficam nervosos de ver um pobre entrar num avião e viajar de igual para todos os cantos desse país? Essa é a direita que nós temos no nosso país e que tanto quis e quer voltar no poder. Para quê? Para discriminar? Para terminar com o povo pobre? Se podiam fazer antes, por que não fizeram? Por que não investiram na educação? Por que não investiram em habitação? Para fazer com que o povo pobre consiga morar com mais dignidade? Como está sendo feito hoje com a esquerda que está aí? Está na hora, meu povo, está na hora de entenderem que as eleições passou e não existe terceiro turno. Foi naquele dia, no dia 5, às 5 horas da tarde se fechou as urnas. E se o povo queria mudança, tinha feito a mudança. O país não está dividido. O país apenas escolheu o melhor projeto. Deu continuidade a um projeto que a direita não aceita. Porque a direita é de poucos. A direita defendeu, sempre trabalhou para os ricos. E não admite ver um pobre morar numa casa com dignidade. Para eles tinham... O prazer deles era fazer um pobre pagar aluguel. Porque eles eram donos das casas. E ainda tem pessoas que se acham ricos e que vivem postando coisas nas redes sociais. Tanto no nosso município quanto fora. Aqui tem um voto de protesto contra essas pessoas que abrem a boca para falar bobagem ou escrevem bobagem nas redes sociais sem medir as consequências do que colocam. Ao ponto de dizer que a Dilma faltou nas aulas de matemática, que estavam tudo errados os cálculos que a Dilma fez. Está na hora de aceitar que nós temos num país democrático e venceu o melhor projeto, que é esse projeto que está aí, vai dar continuidade por mais 4 anos e, se Deus quiser, por mais 50 anos. Nós não queremos ficar 500 anos no Brasil mandando. Nós só queremos fazer a nossa parte que está dentro do nosso projeto. É que fazer com que o povo brasileiro consiga morar com mais dignidade. Fazer com que o povo brasileiro, tanto pobre, médio, rico, consiga viver com mais... um padrão melhor de vida. Eu sou pobre, tenho minha filha fazendo faculdade. Metade o governo paga, metade sou eu que pago. Antigamente tinha que vender um pedaço de terra, um pai que queria formar um filho, tinha que vender um pedaço de terra para poder formar um filho advogado, para poder formar um filho médico. Antigamente não, até 15 anos atrás. Ou senão tinha que ter 10 filhos trabalhando para manter um filho na cidade estudando. Mas que povo é esse que não enxerga? Que povo é esse que tanto quis batalhar, que tanto quis defender, quis a mudança no país? E quando nós falamos que precisamos fazer mudança no nosso município, para fazer esse município andar para frente, tem uns que não aceitam, que acham que não, que aqui dá para ficar mais 32 anos no poder. Sinceramente, as eleições passaram, nem todos conseguiram entender isso. A Dilma ganhou, o povo brasileiro ganhou, ganhou o melhor projeto e quer queira, quer não queira, tem mais 4 anos para nós aceitar a nossa presidente Dilma e desejo para a nossa presidente Dilma do Partido dos Trabalhadores, junto com outros partidos, que o apoiaram, que tem um trabalho de sucesso, que continuam no caminho que está, porque está ajudando o povo pobre, e nós temos que dar continuidade a esse projeto. Chega dos bancários mandar nos países. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador, o vereador Pedrini, pelo tempo de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, assessor jurídico, colegas vereadores e os que nos acompanham pelo portal da Câmara. Inicialmente, eu gostaria de comentar algo que está em voga no Brasil atualmente e realmente eu vejo que é um problema que nós temos que resolver. Eu falo da corrupção no Brasil. Só que eu gostaria que vocês ficassem antenados a algumas questões importantes. Eu assisti um programa televisivo de jornal semana passada e, em alguns minutos, nesse programa falou Operação Roubo de Carga, que combateu o crime de roubo de carga e de caminhões no Brasil. Operação Clonagem de Cartão de Crédito, para combater corrupção na clonagem de cartão de crédito. Operação na Santa Catarina, fraude no leite. Uma outra operação para combater a corrupção no desvio de verba do seguro-desemprego. E eu me pergunto, daí nós falamos dos políticos que estão lá, que são corruptos, que são eleitos por nós. E a sociedade que nós temos aí? Que sociedade que é? Do levar vantagem em tudo e tentar enganar o próximo da melhor forma possível para subir na vida? Então, o que, que nós temos que levar em conta quando analisamos todas as questões? A sociedade em que nós vivemos é corrupta. Nós temos que resolver esses problemas. E esses problemas nós resolvemos com investimentos maciços em educação. Para falar em educação, nós tivemos no final de semana o Exame Nacional de Cursos, onde quase 9 milhões de jovens, adultos, de brasileiros, realizaram esse exame que concede às pessoas também a possibilidade de terminarem o segundo grau, a conclusão do ensino médio, e também ao acesso ao nível superior. O que eu pude perceber é que todos os alunos acharam muito difícil o exame. E, de fato, é difícil. É difícil por quê? Porque os nossos alunos leem pouco, porque a nossa sociedade investe pouco nos livros. No Brasil é caro o livro. Então, nós temos algumas questões importantes para analisar, para resolver os problemas da educação no Brasil. E quando eu falo em livro, nós temos que resolver também uma questão muito importante, que é a questão da desigualdade social no Brasil. E as pessoas têm a mania de criticar a Bolsa Escola, a Bolsa Família, e essas políticas públicas que têm o objetivo de igualar um pouco a sociedade. E me chamou a atenção uma reportagem que teve domingo à noite no Fantástico, que eu achei muito interessante. Um projeto de saúde bucal no Brasil para ajudar a melhorar a saúde bucal das pessoas, visitou uma família de 7 pessoas, só 5 pessoas tinham escova dental em casa. E daí nós criticamos quando R$120 são para ajudar na alimentação, melhorar a qualidade de vida e quem sabe para comprar uma escova de dentes para a família. Porque a dignidade, eu imagine uma família com 7 pessoas e 5 escovas de dentes. Vocês imaginem a situação. E não pensem que são poucas pessoas que vivem nessa situação. E eu me entristeço quando eu vejo essa situação. Por quê? Porque eu acho que o mínimo de dignidade, a pessoa ter direito à alimentação, ter direito à educação, ter direito à habitação, ter direito à saúde de qualidade, é um direito que todos nós temos que ter acesso. Só falando em desigualdade social, nos países desenvolvidos, a desigualdade é de 1 a 10. No Brasil, é de 1 a 160. E daí nós temos esses idiotas, eu vou usar essa palavra, nas redes sociais, fazendo essas críticas preconceituosas e racistas que a gente vê de vez em quando. Querem ver maior incoerência? A pessoa não tem nenhum hectare de terra e é contra a reforma agrária. Eu não entendo por quê. A pessoa é contra algo que vai poder beneficiar ela. É uma incoerência. Isso, na minha opinião, é uma incoerência absurda. A pessoa não tem um hectare de terra e é contra a reforma agrária. É contra por quê? Porque não sabe o que é a reforma agrária. A reforma agrária é tu dar propriedade para quem não tem. Ah, mas a pessoa vende. Por que está sendo a forma que tem sendo feita a reforma agrária no Brasil para que ela não dê certo? Para que ela não funcione. Agora, para quem tem um pouco de estrutura, para quem tem interesse de ficar na terra, ela dá certo. Então a gente tem que entender essas questões e parar de falar daquilo que a gente não sabe, porque, por exemplo, o Japão fez reforma agrária, os Estados Unidos fizeram reforma agrária, é uma prática capitalista, não é uma prática socialista, é capitalista. Prática de reforma agrária séria. Era isso? Muito obrigado.
Boa noite, senhores vereadores. Eu vou falar alguma coisa também sobre a gestão da presidente Dilma, porque é fácil vir aqui falar. Eu vou falar que uma coisa que agora eu nem ia falar, mas vou dizer, para que aqui a gente fala o que quer e é obrigado a ouvir o que a gente não quer também. As redes sociais, o vereador aí falou sobre as redes sociais que põem coisas contra a Dilma, contra isso. Gente, mas o roubo vem de quantos anos? É. Só no tempo antigamente ou agora existe algum roubo? Quantas pessoas, quantas famílias podiam estar comendo melhor se aqueles que foram presos, ministros há poucos dias, deputados de todos os partidos, devolvessem o dinheiro, não ficar um ano, dois anos na cadeia e já são soltos? Eu acho que foram soltos há poucos dias para votar, até conseguiram. Então isso, quem é o culpado será? É os pobres ou é o prefeito atual do nosso município? A prova está aí, rolo em Bolsa Família aqui no estado, um dia antes da eleição saiu. A Dilma disse que não ia, sabe, fazer conta, aumento do combustível, a Petrobras. Isso é coisa que é colocada nas redes sociais que não é verdade? Eu concordo que existe problema no Brasil, existe problema aqui no município. A gente ganhou ônibus da Dilma, estamos vendendo dois que não precisava. A gente ganhou patrolas, estamos vendendo patrola. Vendemos uma antes de ganhar essa que veio, patrola nova. É fácil vir dizer, achar defeito na oposição, mas e a Copa do Mundo, o que aconteceu? O dinheiro que foi orçado para fazer os estádios foi gasto o dobro. E digo mais, tem gente que não gosta da atual administração, do prefeito municipal, que vai ser futuro prefeito daqui dois anos de novo, eleito. E eu trago aqui para nós ver quantos foi investido, foi conseguido a nível federal nos 8 anos do PT e quanto foi conseguido no primeiro ano do PT, do PP, nessa administração. É fácil vir aqui falar isso, que é verdade, né? Mais uma vez eu digo o quê? Microfone e burro carrega o que a gente quer botar em cima. As eleições agora, mais 30 milhões de votos em branco e nulos aí, foi vitória de comemorar tanto assim? Por que será? Porque eu acho que teve gente que não votou para não assumir, para não pegar aqui no Estado. Por que, que não falamos daqui do nosso Estado? Como que foi a eleição? Tomara que venha um melhor, né? Vamos apostar nele, senão vamos mudar de novo. Era isso, meu muito obrigado. Passaremos agora na ordem do dia. Solicito que o secretário proceda com a leitura do parecer das comissões permanentes dos projetos de lei.
Parecer da Comissão Permanente número 63 de 2014. De início, vale ressaltar que as leis 9.394 de 1996, Lei Municipal número 2.783 de 2013, essa mais especificamente nos artigos 12 e 13, bem como a Lei número 13.005 de 2014, Lei do Plano Nacional de Educação, determinam, no que se refere à valorização dos profissionais de educação, faça necessário regulamentar como serão avaliados os professores efetivos do quadro de carreira do município de Rondinha, para fins de promoção. Daí decorre a necessidade de regulamentação através do projeto de lei em tela. Outro sim, compulsando o presente projeto, denota-se que o mesmo versa sobre os critérios e procedimentos para avaliação de desempenho do Magistério Público Municipal, com o desiderato de promoção na carreira. Contudo, compulsando o presente projeto, mais necessariamente o artigo 3º, inciso 3º, parágrafo 4º, denota-se que não foi considerada a pontuação máxima a serem obtidos nas planilhas 2, no que se refere à participação nas atividades administrativas, voluntárias e publicações, o que pode macular a pontuação obtida pelos funcionários do Magistério Público. Assim, fica a ressalva de que a administração pública deve sanar mencionada falha. Dito isso, o projeto de lei, embora apresente referida lacuna, está eivado de validade, ou seja, mostra-se em consonância com o princípio constitucional da legalidade inserido no artigo 37 da Constituição Federal e demais disposições legais aplicadas à espécie. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha, 29 de outubro de 2014, Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Eduardo Zorzi, Silvana Maria Três Chiqueleiro, Marfisa Pedon e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 063 de 2014. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem.
O senhor pediu explicações, presidente? Posso manifestar um segundo?
Discussão? Sim.
Presidente, a respeito desse projeto, eu só gostaria de dizer o seguinte. Nós pedimos para ficar em estudo na última sessão, porque eu fui um que não, digamos assim, não tinha muito conhecimento do projeto e queria a opinião dos professores, né? Então, de maneira nenhuma, a gente estava contra esse projeto. O objetivo é aprovar algo que depois não seja algo que vá contra os interesses dos professores. Por isso que nós, da comissão, decidimos deixar em estudo e, com certeza, a gente é favorável a esse projeto.
Coloque em votação o projeto número 063 de 2014. Quem estiver a favor, permaneça como está, os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 65 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulados no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 12 de novembro de 2014, Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Eduardo Zorzi, Silvana Maria Três Chiqueleiro, Marfisa Pedon e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei 065, de 10 de outubro de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 66 de 2014. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulados no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 12 de novembro de 2014. Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Eduardo Zorzi, Silvana Maria Três Chiqueleiro, Marfisa Pedon e Marcelo Grejaninho, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 066 de 2014. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. Cada vereador terá o tempo de 2 minutos.
Presidente, eu gostaria de só fazer um comentário que vem que eu recebi hoje. Uh, 2002, salário mínimo, R$200. Valor de 88 litros de combustível, de gasolina.
Vereador, as explicações pessoais têm que ser assunto simplesmente do que se passou durante a sessão da Câmara. Durante a sessão da Câmara.
2014, salário mínimo R$ 724,00, 245 litros de gasolina. Um dado bem interessante para a gente ver como o país cresceu.
Declaro encerrada a presente sessão e a próxima sessão ordinária será o dia 26 de novembro de 2014.
Presidente, me parece que as explicações pessoais...
É só sobre assuntos práticos.